Vamos chamar o nosso convidado aqui para a linha de uma vez, Fabrício Carpinejar. Que saudade de ti, bom dia.
Bom dia, saudade de você, tudo ótimo.
Tudo lindo.
Tudo bem, Fabrício.
Eu quero saber como é que tá os planos aí, Fabrício, para esse Dia dos Namorados pandêmico, o segundo, né, da história dessa pandemia. Qual é a dica, qual é a mensagem que tu quer passar para os ouvintes da Rádio Gaúcha num dia como hoje? Tu que é um dos caras mais românticos desse Rio Grande do Sul.
A gente passa trabalhando todo ano para o relacionamento, para o amor. O Dia dos Namorados é para curtir a preguiça junto.
Gosto.
É o dia da preguiça, da vadiagem. É o dia da comemoração. É o dia para não fazer nada. É o dia para ter mais tempo, para beijar, para abraçar, para fazer cafuné, colo, massagem. É um dia justamente para a gente se dedicar a ser mais conectivo emocionalmente.
Perfeito, não concordo plenamente, Fabrício. Sim, é o dia para a gente de fato estar entregue ao sabor do ócio com a pessoa que a gente ama, né? Nada melhor, de fato, ainda mais quando cai num sábado, Dia dos Namorados, né? Fabrício, eu queria te perguntar, que és um observador do comportamento humano como poucos, o que tem te chamado a atenção das relações na pandemia? As pessoas estão com menos espaço, as pessoas não têm reencontros como tinham antes, vai para o trabalho, reencontra a esposa ou o marido em casa, não tem vida social, que é uma coisa também que, né, aumenta a libido, né, o tesão, né, tá com a esposa na rua, num bar, e aí vou voltar para casa contigo agora, bababá. O que tu tem achado dessas relações na pandemia? O que é pior, o que é melhor, quais são os casais que estão superando?
Não dá para ser chiclete, não dá para ser grude, não dá para ficar sempre em cima, tem que dar espaço para o outro. Estão trabalhando em casa, home office, ok, mas nem por isso precisa ficar interpelando a todo momento quando tem uma nova história. É a mesma coisa que você está trabalhando num lugar longe e ficar telefonando a cada 5 minutos. Precisamos ter respeito. É do respeito que nasce a admiração. E a admiração é afrodisíaca, ou seja, você precisa ter a sua individualidade para contar histórias diferentes quando se encontra com a pessoa. Se você fica a todo momento inseguro, carente, ansioso, querendo atenção, você vai perder atenção. Quem quer muita atenção, perde atenção. O importante é ter um equilíbrio no casal hoje em dia, principalmente na pandemia. O equilíbrio de saber que a outra pessoa não é você. Não está dentro dos seus pensamentos. Não é uma extensão. Eu parto daquele princípio, eu não acredito na metade da laranja. Metade da laranja não dá nem suco. A gente precisa ter esse respeito da inteireza, né?
Perfeito. Perfeito. Sim, os dois são inteiros. E é justamente a minha completude sozinho, né? Quando eu trago as minhas próprias experiências sozinhos para dentro da relação, é que isso enriquece a relação, né? Se os dois estão sempre juntos, não há relação, né? Não tem. Não são dois, né? Vira um só, o que é ruim, né, cara, Fabrício?
Eu tenho uma missão. A minha missão é não fazer a minha esposa se enjoar de mim. É essa a missão. Eu não posso ficar todo momento querendo a exclusividade dela. Sou adulto, sou responsável. Somos inteiros se encaixando, não somos metades nos completando. E isso tira muito do peso, eu acho que do relacionamento, da cobrança, do ciúme, da possessividade, quando você entende que a outra pessoa te escolheu. A outra pessoa não está lá porque ela está desinformada ou porque não encontrou alguém melhor. Precisamos de confiança. Olha, ela me escolheu, isso é importante. Significa que eu represento muito para ela, que eu despeço a sua melhor versão. Eu não preciso ficar com nóias, com paranoias, com medos, de que a relação vai terminar dependendo daquilo que vai acontecer no dia. A gente sempre tem medo que a relação termine a qualquer momento. Isso faz com que sejamos precipitados.
Sabe, Fabrício, que no começo do programa o PG falou uma coisa muito interessante que eu queria que tu comentasse, que a gente precisa achar graça dos defeitos do nosso companheiro. E isso é muito real. A gente foca demais, às vezes, nos problemas, na roupa suja que fica no chão do banheiro, na toalha molhada que fica na cama, coisas pequenas do dia a dia que a gente tem que levar com mais leveza, tu não achas?
Perfeito. Mas nós só criticamos os defeitos do outro quando são parecidos com os nossos.
Faz todo sentido.
Realizamos uma projeção. A gente não gosta do outro aquilo que a gente não aceita em si. É uma transferência.
É verdade.
E ficamos cobrando do outro para nos convencer de que não somos aquilo. E é preciso entender que o defeito do outro é sagrado. É personalidade, é temperamento. E não tentar adoecer o defeito do outro, que é o que a gente costuma fazer, adoecer. Então, se a pessoa é organizada, metódica, você começa a dizer, ah, você tem mania de organização, você tem toque. Não faz isso. Não adoece o defeito do outro. Ah, se outra pessoa é...
Só se for pra rir. Se for pra rir, pode, né, Fabrício? Dá uma folgadinha, não tem problema.
Mas na medida que a gente vai rir, a gente precisa colocar
nosso
defeito pra rir junto. A gente não pode isolar e rir do outro. A gente tem que rir de nós. Estou rindo de mim também. Eu também tenho isso. Mas se a pessoa é intensa, aí você vai dizer que outra pessoa é uma ansiosa. Nenhum ansioso gosta de ser chamado de ansioso. Odeia. É preciso respeitar o temperamento de cada um, não como se fosse um defeito fora da curva. É um defeito normal.
Já serviu o chapéu aqui em casa, viu? Já me identifiquei. Também.
Fabrício, tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte... Faz?
Ah, deixa o PG falar, melhora. Vamos deixar quieto, Fabrício. Vai lá, PG.
Faz uma questão.
Não, eu ia perguntar pro Fabrício, que eu sei que ele... Como tu és um defensor da individualidade, né? Da individualidade dos casais, cada pessoa ter o seu próprio espaço, justamente para enriquecer a vida a dois, né? Para trazer as experiências únicas, né? Que só uma pessoa pode viver sozinha, junto para a vida a dois, isso é o que enriquece. Por outro lado, eu me lembro de te ouvir dizer... que tu acha que não tem problema o outro ver o WhatsApp, que as pessoas podem ter a mesma senha do Facebook, que um pode... Tu acha legal essa mistura, assim? Isso não é uma invasão de individualidade também, Fabrício?
Ah, é uma invasão de privacidade se você anda fazendo um túnel subterrâneo para fugir do casamento. Aí é invasão de privacidade, você tem algo a esconder, você tem algo a temer. Eu não gosto de fazer a mesma senha para o Facebook, para o Instagram. Eu não gosto disso, ou colocar a foto do casal em contas individuais. Eu não gosto. Acho isso invasivo. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade de partilhar a senha do celular. Até porque o celular é o celular. O celular não é maior do que o relacionamento. É apenas um aparelho. Se você não se sente incomodado, outra pessoa não vai espiar, não vai ficar te fiscalizando. A fiscalização só acontece quando você se opõe a uma vida em comum. Aí fica estranho. Ah, não mexe no meu celular, isso aqui é meu. Por quê? O que aconteceu? Parece um cofre o celular, um cofre da intimidade. Qual o costume, qual o medo de passar a senha do celular? O medo é que você anda mesmo falando mal do seu parceiro e da sua parceira. Você anda criticando muito.
Fabrício,
você anda fazendo uma cama de gato.
Eu entendo o que tu está dizendo, claro. Eu só acho assim que algumas individualidades não necessariamente seja algo que que a pessoa esteja falando mal da outra, mas as pessoas também têm o direito de ter alguns espaços, né, em que elas estão conversando com amigos, ou com a psicanalista, ou com não sei o que, que o parceiro não tem que ler, né?
Não, eu concordo contigo no sentido de que se você pedir a senha do celular do outro, isso é grosseiro. Mas se a outra pessoa oferecer assim, ah, pode mexer aí, pode fazer uma ligação aí, não tem nenhum problema, tudo bem. Eu acho que tem que ter um consenso. Mas a gente acha mesmo, entendi, que o celular tem grandes histórias e grandes segredos. Não tem nada, não tem nada ali. Só se realmente você está escondendo. Na hora que você vai falar com a terapeuta, você vai falar com a terapeuta isoladamente. É, não vai fazer uma chamada de vídeo, vai fazer algo do gênero. Mas há um medo da privacidade. A gente esquece que a intimidade é esse respeito. Eu nunca vi a minha esposa mexendo no meu celular, mesmo tendo a senha. Porque eu não fiquei instigando ciúme. A gente costuma criar cenas de ciúme para se sentir importante. Aí entra uma mensagem de um amigo. Aparece na tela uma mensagem de um amigo. Aí ela pergunta, a esposa pergunta, quem é? Aí você faz um ciúme à toa. Ah, não vou dizer, não é ninguém. Só para se sentir gostoso e garanhão.
Eu acho isso muito real. Eu assino embaixo.
É muito ridículo isso. Por que que tu não diz, ah, meu amigo? Não, aí você fica escondendo, mentindo com miudezas e vai criando um estado de insegurança e pânico no relacionamento.
Quando mas aproveitando que a gente está falando de ciúmes, Fabrício, desculpa te interromper, mas a gente está vivendo um momento, né, já faz alguns anos, da questão do poliamor, dos relacionamentos abertos, né, as pessoas agora... tendo um parceiro fixo, mas também tendo outros relacionamentos por fora. O que tu acha disso? Como isso impacta no romantismo? Como isso, enfim, pode mudar a nossa sociedade, nosso jeito de ver o amor e os relacionamentos?
O romantismo, ele pode facilitar isolamentos, confinamentos e abusos. O que hoje a relação pede, acima de tudo, é amor próprio. Você precisa se amar antes de começar uma relação. Você não vai aprender a se amar dentro de uma relação. Você já tem que entrar transbordando num relacionamento, não no copo vazio. Porque senão você vai cobrar do outro o amor que você mesmo não se dá.
Se, é verdade, isso é muito real.
O relacionamento pode ser trisal, pode ser poliamor, desde que exista consenso, um pacto. Olha, queremos uma relação aberta, mas é importante, desde o início da relação, falar aquilo que você deseja. Telepatia só estraga o amor. Adivinhação só traz frustração. Diga aquilo que você quer. Eu quero uma relação monogâmica. Eu quero uma relação, ó, eu não vou ser mais com ninguém. Você também não vai ser mais com ninguém. É preciso dizer isso. Para depois não ficar se sentindo traído.
É. Fabrício Carpinejar, que prazer te ouvir, meu velho. Que prazer, muito obrigado.
Que legal.
Eu tô encerrando até porque eu sei que tu tem um compromisso, já são 9:30. Então eu também não queria te encalacrar aqui demais, viu? Eu te agradeço muito por conversar com a gente, como sempre, é um prazer te ouvir, meu velho. Obrigado.
Olha, um ótimo Dia dos Namorados. Se cuidem. Usem máscara.
Um grande beijo. Um abraço. Feliz Dia dos Namorados. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigado, Fabrício.